Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, mais uma vez estamos aqui nesse domingão com vocês, mandando música boa e de qualidade. Uma boa tarde a todos que estão ouvindo aqui pela USP FM 93,7, região de São Paulo e Grande São Paulo, também no 107,9, região de Ribeirão Preto, e pela internet no www.radio.usp.br. Hoje estamos aqui recebendo visitas que eu não sei nem o que dizer, estou deveras muito emocionado com a presença desses três aqui no estúdio. A gente que gosta de música, boa música principalmente, não teria uma reunião mais interessante da música brasileira e de músicos brasileiros aqui. Os nossos artistas convidados hoje, um projeto novo que nós vamos falar durante o programa, a flautista Léa Freire e maestro Hamilton Godoy. Boa tarde para vocês.
Boa tarde, Serginho. É um prazer estar aqui. Muito feliz de estar fazendo música para ser feliz na Rádio USP, ao lado do Hamilton Godoy e do nosso querido aqui do lado, que você vai falar dele também.
Obrigado pelo convite. Eu estou igualmente feliz como a Léa e como o nosso jovem produtor aqui do lado também, que vai se manifestar.
Tá certo. E o nosso jovem produtor aqui ao lado... fazendo, marcando presença como nosso segundo elemento para ajudar a gente a fazer esse caldeirão de boa música, é o percussionista, produtor, arranjador, Caíto Marcondes. Boa tarde, Caíto.
Boa tarde, Serginho. Prazer estar aqui também, enorme.
E aproveitando, já dando início, falando do novo projeto da Léa e do maestro Hamilton. Hashtag música para ser feliz, é isso mesmo, com hashtag.
Com hashtag sustenido, né? É que essa que é a verdade. 40 ou mais anos atrás eu comecei a minha vida profissional. Eu costumo dizer que eu tenho 40 e tantos anos de música. E agora estou comemorando isso daí e voltando também às origens, né? Eu estudava piano erudito e depois fui estudar violão no clã do Zimbo Trio, do nosso querido Hamilton Godoy. Eu queria mesmo era ter aula com ele, mas a fila dava 3 voltas no quarteirão para ter aula com ele. Então, 40 anos depois eu consegui. Tô tendo aula com ele. E o Caíto também estou lá. Todo mundo estudou lá. Eu, o Teco Cardoso, que tá no Vento e Madeira, a gente se conheceu lá. Até eu dei aula para ele de flauta. 3 meses. Mais que isso não precisou.
Não.
E eu ficava fazendo base para ele no violão, né? Para ele improvisar. E lá mudou a minha vida musical, né? Mudou a minha vida geral. Porque eu cheguei lá e falei, não, é isso que eu quero fazer. Eu ficava vendo eles tocarem na sala principal lá do clã. Ficava encantada. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer esse negócio aí.
Bacana.
E aí fui atrás desse lance. Fiquei lá, dei aula no clã durante uns 3 anos, mais ou menos. E depois fui estudar na Berklee. Achei que a Berklee era meio fraquinha.
Essa é boa, né?
Olha a responsabilidade,
do clã. Eu achei. Aí voltei pro Brasil, achei que realmente a música que eu mais gostava naquele momento é aquela música que a gente fazia lá, e a gente tocava, eu tocava com o Caíto já num conjunto, chamava Platô, era muito louco, muito antes de qualquer um ser louco, a gente já era bem louco, né? Vamos falar, tinha a enceradeira dançando no palco, então a gente fazia coisas bem bacanas nesse Platô. Então, essas origens, todas essas amizades que permaneceram durante esses anos todos, essas décadas, né, se somou, eu formei esse grupo há 8 anos já, que é o Vento em Madeira, que só me traz alegrias, e agora a gente resolveu ir para fora do Brasil. Então essa primeira turnê internacional, assim, pro norte, né, que já fomos pra Argentina, pro Chile, do primeiro pros Estados Unidos, do Vento em Madeira, e eu resolvi fazer começo, meio e fim. Então as origens, a fonte é o Hamilton Godoy, o Vento em Madeira é o fruto, e a Mônica Salmazo é a cereja do bolo. É isso. E para organizar tudo, Caetano Marconi.
Que beleza, só. Uma mistura dessa é de peso, é de respeito, né? Legal. A gente já falou aqui, vamos começar a colocar um pouco de música, vamos começar a mostrar um pouco desse trabalho. Léo, o que a gente vai mandar pro pessoal aqui?
Ah, nós vamos mandar uma música do Hamilton Godoy que se chama Choro.
Ok, então. Hamilton Godoy e Léa Freire, Choro, ao vivo aqui no Sons do Brasil.
Thank you.
Tivemos então com Léa Freire e Hamilton Godoy a música Choro. Alguma coisa especial nessa música, Léa, Hamilton?
Olha, eu conheci essa música no Clã, quando ela foi feita lá, nos tempos que eu dava aula lá. Olha, eu tenho o mesmo encantamento tocando hoje com o Hamilton que eu tive quando as primeiras vezes que eu ouvi ele tocar. Então isso daí é uma coisa que não tem fim. Mas quem pode falar mais sobre o processo de composição desse troço todo é o autor.
O criador.
Né? É o criador.
Isso é um choro que tem uma forma harmônica que possibilita para o músico que gosta, né? Que tem condições de poder improvisar, saindo um pouco daquela sequência habitual do choro, né?
Uhum.
A composição foge um pouco daquela forma, mas mantém a pulsação rítmica, que é uma das características da nossa música. O choro é muito apreciado, não só aqui no Brasil, né, como fora do Brasil. E eu me lembro que esse choro foi feito numa época em que a gente estava preocupado no bom sentido, né, de compor essas formas numa forma mais moderna, digamos assim, para que o choro não ficasse sempre sendo executado com aquela...
Mesma cara, né?
Existia uma preocupação muito grande dos grupos de choro de tocar igual do Jacó. Então o Jacó tocou aquilo, todo mundo tinha que tocar daquele jeito. Uma vez eu tive com o Wagner Tiso, né, com o Hermeto, né, a gente estava conversando num projeto que a gente estava junto, né? Vamos fazer alguma coisa diferente, moderna, né, que foge um pouco desse... E o Hermeto fez na época o chorinho para ele, que ele dedicou para o pai dele, né? O Wagner fez um choro chamado Choro de Mãe, que é muito bonito também, com um caminho diferente, harmônico, né? Eu fiz esse, né? Então eu acho que isso também ajuda a revitalizar uma forma bem brasileira, bem, bem construída. A Léa, você falou da flautista, mas eu gosto de citar muito o lado dela de compositora, sabe? A Léa tem uma grandeza nas suas músicas, né? Porque ela está enriquecendo principalmente o repertório pianístico brasileiro. Eu fiz um disco há 2 anos atrás com músicas da Léa, chamada Hamilton Godoy, a música de Léa Freire, onde eu toquei as partituras que ela escreveu. É surpreendente a forma como ela está escrevendo para piano. Melhor ainda, ela pegou essas partituras, fez um trabalho de... Como é que fala?
Disponibilizou
essas músicas na internet para os pianistas que se interessarem, que quiserem tocar. Então as pessoas entram lá, dá a receita aí, Léa.
É www.maritaca.art.br/Léa Freire/partituras.
E ali você tem uma riqueza enorme, né, de formas brasileiras. Né? Você tem na música dela, você tem um maracatu, você tem um choro, você tem uma valsa, você tem essas expressões que são nossas, né? Mas de uma maneira bastante contemporânea, porque ela é uma compositora bastante moderna, dela, a Léa, né? Bastante atual.
Eu adoro ele.
Legal. Estou muito bem aí nesse projeto.
Bacana. Muito legal. Caíto, aproveitando aqui, você... Quer dizer, dessa coisa toda que a Léa falou, você é o cara que está mexendo o caldeirão ali para a coisa acontecer, isso mesmo?
É, estou trabalhando atrás dos bastidores, né, que é um prazer imenso, porque são todos grandes amigos, grandes músicos. Então é tudo um grande prazer de estar armando, né, de ter armado tudo isso. Mesmo porque eu já tinha produzido um DVD meu em Nova York em 2011, então já tinha uma equipe lá e tal.
Que era para eu ter ido, não foi, né?
Que era para a Léa ter ido, inclusive. É. Eu a convidei na época, ela não pôde participar, então foi meio natural que a Léa me convidasse para participar desse projeto também.
A própria,
né,
experiência que vocês tinham.
Exatamente, porque eu acabei juntando ali um time muito eficiente, né? E, poxa, é muito gostoso trabalhar com música dessa qualidade, né? Isso faz com que... Porque o lado de produtor é muito complicado, às vezes, né? Dependendo de com quem você trabalha. Eu não sou um produtor, na verdade. Eu estou produtor, por conta, principalmente, desse projeto. Quer dizer, a gente que é músico independente, brasileiro, de música instrumental, acaba tendo que se produzir, de uma maneira ou de outra, né? Então, o resultado é esse.
Tá legal. A gente vai voltar nessa questão que você falou agora do músico independente. Vamos fazer o seguinte, Caíto. A gente tem um momento no Sons do Brasil que a gente chama Pitaco do Convidado. O que é o Pitaco do Convidado? A gente sabe que a música brasileira, de uma forma geral, ela está efervescendo, ela está acontecendo aí de várias formas. Porém, não temos tantos canais à disposição para que essa música chegue ao ouvinte. Então a gente pede para o convidado sempre dar um pitaco, indicar uma música que está por aí, que está rolando, para que o pessoal conheça. Então vou convidar você já para dar o seu pitaco no programa.
Pois é, o meu pitaco acabou sendo, na verdade, uma música que é um clássico, eu acho, da música brasileira. Não é que está rolando, deveria estar rolando há muitos e muitos anos, mas é uma música do Moacir Santos, que eu gosto muito. Eu cheguei até a conhecê-lo, porque eu era moleque, ele frequentava a casa da minha tia no Rio, Jeanine Marcondes, que era casado com o Carl Reuter, de quem ele foi aluno de composição, inclusive. Eu também fui. Então eu indiquei o Nanã, que é uma música linda. Eu acho que o Moacir também, assim como a Milton e como a Leia faz hoje, já faz há bastante tempo, abriu caminhos muito, muito novos e muito auspiciosos para a música instrumental brasileira. E levou a nossa música para fora, né? Muitos e muitos anos. Esteve nos Estados Unidos desde 67, né? Então acho que escolhi essa por conta disso.
Legal, então vamos lá. Pitaco do Caíto Marcondes aqui no Sons do Brasil. A música Nanã de Moacir Santos com Mário Adner, gravado no CD Ouro Negro.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
Voltamos agora no nosso segundo bloco e já ouvimos Brincando com o Theo, com Léa Freire e Hamilton Godoy. Brincando com o Theo, especificamente, quem é o Theo?
Theo Salmazo Cardoso, filho da Mônica Salmazo com o Theo Cardoso. Uhum. Que são dois queridos, que os dois estão no ventre de madeira. Então nós somos, temos essa relação de compadrio, que eu cavei essa relação, entendeu? Um lugar na família, foram anos e anos, falando assim, entendeu? Cavei esse lance aí, fui armando até me dar bem.
Eu vou fazer uma pergunta até geral para os três. A música instrumental no Brasil existe, tá aí, coisa boa acontecendo, mas o mercado é meio ingrato com ela, não é assim, em termos de estar colocando.
O que eu acho é o seguinte, o gargalo continua sendo o mesmo que a difusão. Então por isso que a gente adora você, por exemplo, que faz programas com esse repertório. Se tivesse mais programas, teria mais mercado. Então é isso, você tem um momento histórico que está privilegiando outras formas de manifestação cultural e que prejudica, talvez, outras, a nossa questão aqui. Porém, a música que a gente faz, eu acredito, é maravilhosa. Ela é muito rica e ela tem uma identidade cultural muito bacana. Eu acho que ela tem vários valores interessantes que devem ser preservados e desenvolvidos, né? Então, é toda essa linhagem que vem desde Pixinguinha, Vila Lobos e o Zimbu Trio, e que passa o pessoal da minha idade, o Caíto, e agora o filho do Rodolfo Streuter lá, o Noah, com a banda dele, a Mika, que é a filha do Caíto, tocando violino que nem louca, e um monte de gente fazendo músicas maravilhosas. Quer dizer, a música em si vai muito bem, e tem gente fazendo coisas maravilhosas.
O que falta é a difusão.
Nós precisamos que você faça mais programas com a gente. É só isso que a gente precisa.
Isso é bom. Eu tive aqui alguns programas atrás a presença do Tavito. E eu perguntei como que era antigamente, porque o Tavito era ligado a uma gravadora e tal. E ele pegou e falou que, na verdade, naquela época, o casting das gravadoras, das empresas que mexiam com música, ela era variado. Então você tinha de tudo um pouco. Hoje em dia parece que se concentrou em um estilo só e o resto fica tudo à margem.
Deve ter uns dois, três estilos e olha lá. Tem espaço para todo mundo. É isso que a pessoa não entende,
O que falta, acontecendo está. Tem trabalho e está aí. Precisa
só
realmente...
difusão.
E público para isso também tem. Público precisa saber onde está.
Ele tem que ser exposto a isso. Toda vez que você vai em algum lugar, um céu, e você contata, as pessoas ficam encantadas. Nossa, olha isso. Nunca ouviram. Então, não dá. Você não pode não gostar ou gostar de uma coisa que você nunca viu.
É complicado.
Então, se você tiver acesso, você pode optar, né? É isso, tem que ter acesso.
Legal. Na época, maestro, os áureos tempos dos festivais da década de 60, que o Zimbu Trio teve uma presença marcante na época, acompanhando vários músicos e até com o trabalho próprio. Isso era bem diferente, isso que eu tô falando, né?
Tudo que eu falar agora aqui vai fazer muito tempo que aconteceu. Mas nós fomos contemplados, na verdade, naquela época. O Zimbu deu muita sorte. Ele apareceu num momento em que havia uma iniciativa bastante grande dos estudantes que promoviam festivais dentro da as próprias universidades, festivais de música. Esses estudantes, principalmente os universitários, eles elegiam os artistas que eles queriam levar para lá. E a qualidade era um dos quesitos mais importantes que existia, Serginho. Então, as pessoas que eram convidadas para participar de iniciativas feitas pelos estudantes, eles eram pessoas que estavam fazendo uma nova música brasileira após Bossa Nova, porque a Bossa Nova era muito intimista, né? E os músicos começaram a tocar de uma forma mais solta, mais livre, fazendo arranjos instrumentais, principalmente a música instrumental, de movimentos que tinha aqui em São Paulo, muito mais potencializado do que o Beco das Garrafas, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde era uma coisa muito localizada, né? Os cariocas fecharam muito aquilo para eles. São Paulo não, sempre abriu o coração pro Brasil todo. Por isso que a coisa tinha que acontecer em São Paulo, como aconteceu. Explodiu na década de 60, de 63 para frente, existia uma rua aqui chamada Major Sertório, ali a Praça Rússia. Na Major Sertório, do lado de uma da outra, assim, tinha as boates e cada uma daquelas primavam por uma música ao vivo, era tudo ao vivo. E muitos músicos bons tiveram oportunidade de se desenvolver dentro daquele ambiente. Eu lembro que eu tocava na Baiuca com o Rubinho e com o Luiz, antes de Zimbo ainda. O Hermeto tocava como músico contratado da boate, acho que era Chicote que tinha ali perto.
Stardust
tinha. Tinha o Farnes Rim, que era a primeira vez que eu ouvi o Heraldo tocando, o Rubinho tocando ao vivo. Foi lá junto com o Dick Farnes. Então era uma coisa coisa assim, muito pródiga, de coisa boa que acontecia. O público estava ajudando todos os músicos que estavam fazendo um trabalho e uma nova geração também de cantores que começou a aparecer ali. Houve uma explosão, a música brasileira apareceu para o mundo. O caminho já tinha sido preparado. Desde lá, Elisete Cardoso com o disco Canção do Amor Demais, né? Depois a Bossa Nova, João Gilberto como intérprete, né? Ele era mais um instrumento que cantava, na verdade. Enfim, aquele momento houve um espaço para todo mundo que fazia música. Era a divulgação, era muito grande. Os programas não faziam divisão, não, de música cantada com música instrumental. O Fino da Bossa, que foi o programa mais importante de televisão, era praticamente 40% de música tocada, entendeu? E os outros 60% era de música cantada. Então o músico tinha um espaço para ele mostrar o trabalho. E nesse espaço, muita gente apareceu, inclusive a gente, tornando-se sucesso. Quem poderia imaginar que um disco de um trio ficasse na parada de sucesso como o nosso ficou, em primeiro lugar? Negócio impensável quando nós começamos. Então eu vejo com muita preocupação o que aconteceu há tempos atrás, que foram capando completamente essa possibilidade dessa divulgação a qual a Léa se referiu, que eu acho que é isso mesmo. Continua tendo gente boa, continua gente de talento aparecendo, mas muita gente acaba desanimando porque encontra muita dificuldade para poder se profissionalizar da forma como gostaria, por falta de pessoas como a Léa já falou. Mas quando você encontra pessoas que pensam como você e que também contribui para ajudar você no seu trabalho, né? Você que está afinado com o seu caminho, né? Isso é muito importante. Tomara que isso se fortaleça e que o Brasil possa conhecer o que ele tem de melhor, como já aconteceu lá atrás, na década de 60.
Eu vou convidar vocês, então, agora a dar o pitaco de vocês. Vamos mandar aí pra galera?
Nosso pitaco, ele a gente falou e concordamos. O meu compositor hoje, contemporâneo, é o Thiago Costa, que tá no Vento em Madeira também. Eu adoro o trabalho de composição dele. E aí eu selecionei o Felipe na área.
Você parou muito bem. Eu endosso esse pitaco aí, viu, Sérgio?
Legal, então.
Vamos ouvir o Thiago Costa.
Felipe na área, Thiago Costa, pra vocês aqui no Sons do Brasil. Thank you. então tivemos aí o pitaco da Léa Freire e do Hamilton Godoy, a música Felipe na Área. Caíto, fora essa correria do projeto aí, hashtag música pra ser feliz, o que que tá rolando mais aí de bom? Eu sei que tem o seu trabalho e a gente vai vir um dia no programa só falar disso aqui.
Certo. Não, tem muita coisa rolando, né? Como eles já disseram, até seria injusto de minha parte querer falar de um ou de outro, porque são muitos músicos. Eu tenho a felicidade de ser amigo de músicos fantásticos com produções fantásticas. Eu tenho um projeto de música instrumental chamado Encontros Musicais, que se dá as primeiras segundas-feiras do mês no Espaço Cachoeira, e eu não dou conta, quer dizer, o ano retrasado eu tinha um por semana, e por razões lá de administrativas e práticas do estúdio, eu passei a ter uma data só por mês. Você não dá conta, é ridículo, porque é muita produção, é muita coisa boa. Eu comecei esse projeto justamente para poder ter mais um espaçozinho para as pessoas poderem se apresentar.
É a grande dificuldade que a gente tem aqui, que eu só consigo trazer um trabalho por programa e consigo dar um pitaco só para o programa do Sons do Brasil, então...
Esse aqui é o gargalo. Então, se tivesse mais Serginhos, a gente era mais feliz.
Vamos mandar mais uma música para a galera aqui?
Vamos mandar Calcaia do Alto, que é uma música do Hamilton Godoy.
Legal, então, Calcaia do Alto, com Léa Freire e Hamilton Godoy. Voltamos no terceiro bloco. Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Terceiro bloco, e já voltamos com o Pitaco dos Sons do Brasil, com o músico Antônio Adolfo e a música São Paulo Express, do novo CD dele. Inclusive, Antônio Adolfo tem muito a ver com os Sons do Brasil, porque ele foi o primeiro músico a fazer uma produção independente no Brasil, e como nós tratamos exatamente desse mercado, é interessante a gente estar registrando aqui. Bom, Léa, você, além de tudo isso, a gente já citou aqui, você tem o selo Maritaca.
Isso.
Que é independente também, ou seja, é mais uma briga que você tem na mão aí também, não
é? independente e, entre aspas, fora da lei, porque a gente não tem quase nada patrocinado lá, né? Então, eu acredito que o contato entre o artista e o público tem que ser direto. E que se você delega a produção artística para o departamento de marketing das empresas, está sujeito a alguns equívocos, isso. Eu acho que a Maritaca o meu papel de incentivadora da música instrumental brasileira, que é o meu projeto pessoal, cada um tem que ser o seu, né?
Uhum.
Então, a gente tem lá 45 títulos, já desde 1997. Então, eu acho que se a gente não está agora, né, no auge da difusão e do não sei o quê, da moda e tal, a gente está segurando esse, passando esse bastão para gerações que virão depois, o que é nada mais nobre, né?
Com certeza, que bela herança.
É, uma bela herança. Você vai deixando uma herança para esse povo que está aí. É uma coisa que só me fez feliz até hoje. Então, eu acredito que vai fazer outras pessoas felizes também.
Maravilha. Vamos mandar mais uma ao vivo aqui, então, para a galera?
Vamos.
Tá bom tudo isso aqui?
É um mamulengo, né?
Mamulengo, então.
Mamulengo, aqueles bonecos de Olinda lá.
Mamulengo, aqui no Sons do Brasil, ao vivo. Thank you. Mulengo com Léa Freire e Hamilton Godoy. Como disse o Dudu Marques, nosso piloto da nave aqui, uma quebradeira no maracatu ali no piano. E, gente, estamos chegando no final. O tempo é bem curto, mas eu já queria de antemão agradecer a presença de vocês. Léa Freire, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. O maestro Hamilton Godoy.
Obrigado a você.
É um prazer imenso realmente estar recebendo vocês aqui, mostrando esse trabalho que está aí para a galera. Quem quiser ouvir, procura. A internet está à disposição.
Se puser o hashtag música para ser feliz, vai achar nós.
Achar, né? É. E Léa, o maestro também, se quiser deixar os canais também, falar do Vento e Madeira, que é o...
O Vento e Madeira é esse quinteto que tem a Mônica Salmazo como sexta elementa. O quinteto é eu, Teco Cardoso, saxes e flautas, Thiago Costa de piano, Fernando Demarco contrabaixo e Edu Ribeiro bateria. Edu Ribeiro, baterista grameado, duas vezes no ano passado, grame americano e latino. E todos, é um núcleo de composição e experimentação musical que tá, já tem 8 anos.
Legal. Se a galera quiser saber um pouco mais, tem algum site, alguma coisa?
Tem www.ventemadeira.com.
Legal. Muito bem. Serginho, muito obrigado pela oportunidade. E eu, muito feliz de estar com vocês aqui. Dudu, obrigado pela gravação aí. E até uma próxima, né? Deus quiser.
A hora que o CD e o DVD ficar pronto, vamos voltar aqui e falar mais.
Ah, pelo amor de Deus, né?
Caíto Marcondes, muito obrigado. Vamos voltar aqui aí falando do trabalho seu mesmo, a música. Vamos fazer uma quebradeira aqui no estúdio do Dudu.
O maior prazer, Sérgio. Voltarei aqui, com certeza, em breve.
Legal. Tem algum canal pra galera, se quiser saber tudo que tá rolando aí?
Olha, eu tenho divulgado pelas redes sociais, que é o canal que a gente tem. Eu, no momento, tô sem site dele.
Nas redes sociais, a galera é Caíto Marcondes?
Caíto Marcondes.
Legal. Então, agradecendo aqui mais uma vez a Dudu Marques, nosso piloto da nave Sons do Brasil, tirando esse som animal aqui em todo o programa. Quem quiser conhecer um pouco mais do Estúdio Arte SP, facebook.com/Estúdio Arte SP, estúdio com a letra S, ou também quiser falar com o Dudu, dá uma ligadinha, 11 99549 6869, bate um papo com o Dudu, vem conhecer o estúdio aqui que é muito bacana. Também, se você quiser fazer um contato com a gente aqui no Sons do Brasil, o e-mail é sonsdobrasil@terra.com.br. No Facebook, vamos lá, com facebook.com/projetosonsdobrasil. Só entrar lá e você vai estar sabendo tudo que acontece com o projeto. Léa, maestro Hamilton Godoy, a gente sempre encerra o programa com uma música de vocês gravada em estúdio pra galera sentir também como é que ficou a coisa ali, trabalhadinha. O que que a gente vai mandar pro pessoal?
A gente vai mandar Meio Dia, que é uma música minha, que fala sobre o nascimento de uma vaquinha que chamava Meio Dia, porque nasceu nesse horário, e que a gente gravou no nosso novo CD de duo, que deve sair agora no final do ano. E a novidade é que gravei com uma flauta contrabaixo, né? Que é 2/8 abaixo da flauta em dó que a gente toca normalmente, a flauta transversal. E é um flautão com sonsaço de navio, assim, diferentão.
Totalmente inusitado.
É.
Legal, então, gente, muito obrigado a presença de vocês. Obrigado a vocês que estão ouvindo os Sons do Brasil. Domingão que vem a gente está de volta no mesmo horário aqui. E vamos com a música Meio Dia, com Léa Freire, Hamilton Godoy. Tchau!
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.